Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec.
A paz do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos em nossa companhia, hoje, e estou sendo redundante, pleonástico, né? Temos Adalberto Ferreira.
É isso, pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Que a paz seja com todos nós.
E temos Guilhermina.
Que bom que a gente está junto de novo.
Não estranhe que daqui para diante, Adalberto, o dono do bigode, que não é o mais sexy, mas é o mais bonitão de todo mundo, da careca assim.
Ainda bem que João merece. É mentiroso.
Hã?
Depois de velho fica mentiroso.
Ainda bem que não tem imagem, né? Ainda bem que não tem imagem.
E tem quatro olhos igual a mim, imagina.
Dá vontade de dar uma encerada nessa sua careca. Vai brilhar com essa beleza. Não é? Então, ele vai abrir o nosso trabalho de hoje.
É isso. Qualquer trabalho que nos é dada a oportunidade é responsabilidade duplicada, né? Então, em O Livro dos Espíritos, o professor Rivaio, na questão 149, pergunta aos benfeitores da humanidade: em que se torna a alma no instante da morte? Que instante é esse? Se nós começamos a morrer desde que nascemos, né? Mas de qualquer maneira, em que se torna a alma no instante da morte? Os benfeitores respondem com simplicidade: volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. E como eu sou a favor de estudar, e a recomendação é sempre bem-vinda, né? Estudar é uma coisa, ler é outra coisa. Podemos nós então retornarmos na mesma obra, na questão 134. Que é alma? Um espírito encarnado. 34A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Então, mas no instante da morte física, dependendo da situação da alma ou do espírito, pode acontecer muitas coisas, né? No decorrer dessas perguntas que nós vamos conversar sobre elas agora nesse programa, podemos buscar nas obras, por exemplo, Depois da Morte, do professor Leon Denis. Eu vou só deixar com água na boca, né? Então procura lá a obra, vai estudar, toma a vacina da vergonha na cara e vai estudar. É, né? Que se passa no momento da morte e como se despreende o espírito da sua prisão material? Que impressões, que sensações o espera nessa ocasião tenebrosa. Aí se botar aquela música de terror, né? Incrível, fantástico, extraordinário. Lembra disso?
Lembro.
Então
é do Soveral.
É, então. Nacional. Então a palavra tenebrosa, né? Tenebrosa. Então a pessoa já fica com medo, né? Né? Então a gente vai, sim. Não. Continua Leão Denis, então, aqui. É isso o que interessa a todos conhecer, porque todos cumprem essa jornada. A vida foge-nos a todo instante. Nenhum de nós escapará da morte. Então, pode acontecer muitas situações em que nós podemos interagir, porque, né, estou diante de dois cientistas que lidam com a morte desde sempre, a todo instante, a todo momento, né? Então, o que acontece? Vai depender, a gente vai ver mais tarde, vai depender do comportamento do espírito enquanto alma que está encarnado, né? Chico Xavier, por exemplo, quis saber de Emmanuel, né? Eu quero saber como é que morre com a educação. Está lá no pinga-fogo, né? Porque na situação do avião, ele fala, tá bom, vai morrer? Vai, mas morre com a educação. Né? Então a gente precisa ir muito. É, não é? Então nós precisamos ir muito de nos reeducarmos através do nosso comportamento, dos nossos hábitos. Porque cá entre nós é muito fácil, né? Fazer palestra espírita, estar aqui na Rádio Rio de Janeiro, falar de espiritismo, botar a Bíblia embaixo do braço, falar da Boa Nova. Mas quando pega o carro para dirigir, meu irmão, avança o sinal, estaciona na calçada, joga lixo no chão. Como é que faz isso? Então nós precisamos, então, trabalhar a nossa automoralização para morrermos com a educação. Porque no momento da morte, o que é que acontece? O que se torna? Volta para casa, pô. Né? Mas enfim, como eu nasci com a boca no lugar errado, João, dizem por aí que eu falo pelos cotovelos, então eu tenho que dar a palavra a quem quer falar também, né?
Guilherme, né?
É, eu tinha um comentário, a pergunta 149 é bem objetiva. Em que se torna a alma no instante da morte? Ou seja, em alma, ele está pressupondo, óbvio, que no instante da morte, nós já vimos o que é a alma, né? Então, em que se torna a alma, qual é a transformação que a alma sofre no instante da morte? Então, como já observamos, já estudamos anteriormente, que a alma é o espírito encarnado, é o espírito com a matéria encarnada, então a resposta dos espíritos também é bem objetiva e dá para refletir. A alma, no instante da morte, morte física, obviamente, volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Eu acho que esse final de frase, ele fecha toda a resposta. A alma, no instante da morte, volta a ser espírito, que é o seu estado normal, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Ele, ao reencarnar, assumiu um corpo físico e, enquanto assumindo um corpo físico, deixa de ser espírito e passa a ser alma momentaneamente. Uma vez desfeito do invólucro, volta a ser espírito, volta ao mundo dos espíritos. É assim que eu entendo.
150, Guilherme, por favor.
150. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Eu acho essa pergunta bastante interessante, porque ela é direta e objetiva. Então, nós já vimos que, enquanto espírito, momentaneamente encarnado é alma, uma vez após a morte, a alma volta a ser espírito e conserva a sua individualidade. A pergunta e a resposta é bem direta e objetiva. Sim, jamais a perde, nem enquanto alma. Ela é individual e única. Então, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? A ideia é exatamente essa. É temporariamente, enquanto alma, enquanto tem o corpo como instrumento, como ferramenta, a individualidade dela trabalha dentro de uma determinada forma. Uma vez que perde o instrumento e a ferramenta, volta a ser espírito, mas, obviamente, mantendo integralmente a sua individualidade, que é o que lhe dá a identidade correta.
E é interessante observar a nota do tradutor no pé da página.
Isso, eu botei aqui, é pequenininho, deixa eu ler aqui de perto. Acrescentamos as expressões, aspas, sua individualidade e vida eterna, ambas entre aspas, ao subtítulo acima, por terem sido contemplados por Allan Kardec no cabeçalho deste capítulo e no sumário dessa obra. É interessante que faz realmente, é bem interessante ter sua individualidade e vida eterna.
Ou seja, na verdade, nós nunca deixamos de ser espíritos.
Sim, sim.
Nós nunca deixamos de ter contato com o mundo espiritual.
Uhum.
E se o fizermos durante muito tempo, nós podemos ter problemas bastante sérios.
É, eu só acrescentaria um detalhe interessante, considerando todos esses conceitos. O fato de mantermos a nossa individualidade, mesmo encarnados e depois de encarnados, isso significa que você tem que ser responsável por tudo que você faz, seja desencarnado, seja encarnado. Então, a tua responsabilidade enquanto espírito imortal, ela contempla o período de encarnado e o período de desencarnado. Então, aquela história, ah, eu não me lembro, lembra, claro que lembra, porque você tem a individualidade que te faz compreender o teu papel e a tua responsabilidade enquanto espírito.
Então, vamos à nossa vinheta.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista.
Então, indo adiante, o Adalberto vai fazer a 150A e B, que dão sequência à pergunta 150.
Sem problema.
Aqui tem material à beça, meu amigo.
É.
Eu comento depois.
A responsabilidade aumenta.
Tá.
Está parecendo até bomba de gás, joga tudo bacinho. É assim. Mas, enfim, Kardec, não satisfeito com a resposta dada pelos benfeitores, pergunta na 150A: como a alma constata a sua individualidade? Olha a palavra individualidade de novo. Uma vez que não tem mais o corpo material. Ela tem ainda, responde os benfeitores, um fluido que lhe é próprio, haurido da atmosfera do seu planeta, e que representa a aparência de sua última encarnação, o perispírito. Interessante a gente refletir e buscar, naturalmente, aqueles que gostam, um desses corpos que nós espíritos usamos é o perispírito. E tem uma obra do professor Zalmiro Zimmermann, que é um livrinho de bolso. Eu aprendi isso com o seu Luiz Carlos Mileco. Adalberto, segura o primeiro volume do meu livrinho de bolso. Quando eu peguei o livro em braille, o primeiro volume, pesado pra caramba, João. Falei, sou Luiz, mas isso aqui é um livrinho de bolso?
É.
Falei, é. Pega aí, Adalberto, você é um homem forte. Deixa eu ver aí, pegou no meu braço. Ah, você é um homem forte. Né? Pra quem não teve a oportunidade de conhecer o seu Luiz Carlos Mileco.
Luiz Antônio.
Hã?
Luiz Antônio Mileco.
É, mas eu chamava de Luiz Carlos e ele entendia da minha ignorância e nem reclamava, não. Então, ele me ensinou nesse comentário dele a estudar, buscar o livrinho de bolso. Então, precisamos estudar sobre a matéria perispírito para compreender com a real, né, aprofundada, né, a profundidade da resposta, que esse corpo que nós usamos, né, quando encarnados e quando desencarnados, né, porque o espírito, quando se apresenta, ou quando se materializa, ou quando se comunica através da psicofonia, da psicografia, na mesa mediúnica, ou seja lá onde for, né, essa comunicação, essa aproximação é perispírito a perispírito. A gente aprendeu isso. Então, nessa compilação que o professor Zalmiro Zimmermann faz, é um dicionário fantástico. Eu recomendo que vale a pena você fazer uma vaquinha, juntar dinheiro para comprar, para poder estudar, enfim, para, né, compreender melhor esse corpo, porque é um dos corpos que nós usamos. Diz aqui o professor: a comprovação da existência do perispírito que o espiritismo oferece constitui inegavelmente contribuição das mais valiosas para o conhecimento do homem em sua integridade. Segundo sugestão de Leon Denis, que está lá no, né, O Problema do Ser, o Destino da Dor, podem as provas ser divididas em objetivas e subjetivas. Naturalmente que o nosso tempo é curto, mas recomendamos que possamos ir lá nessas obras que foram extraídas, não só essas informações, mas tantas outras informações, que é um livro de compilação muito interessante. Então, esse corpo espiritual, olha só, né, não tem, ela tem a alma, ainda um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Então, quando o João receber o seu alvará de soltura, né, João? Eu também recebi o meu. O João não vai se apresentar ao Adalberto encarnado com aquele, né, corpicha bonitinho de 60 quilos, com tanquinho, né? O João é grandão, né? Eu chamo ele de grandão, não é à toa.
Ele está brincando comigo.
É, não é à toa. A Guilhermina que conheceu ele lá nos anos não sei o quê, o tempo que a Guilhermina, né, via ele, não, João, você é um pitel, um pitelzinho, aí se apaixonou por ele.
Uma observação, eu me apaixonei pela cabeça dele.
Tá vendo? Olha só.
Pela pessoa que ele era, o físico não fazia como não faz.
Ele não faz, diferença. Exatamente, não, graças a Deus. Então o João não vai se apresentar a mim, né, talvez, pode ser que ele se apresente com, através do corpo perispirítico, numa existência que talvez nós tenhamos convivido lá em outras existências. Mas nessa existência, se ele se apresentar com uma aparência, sei lá, do século XII, talvez eu não vá reconhecer, mas se ele se apresentar do jeito que ele é hoje, aí eu vou imediatamente, e não vou correr, hein? Porque o João não está fazendo curso de fantasminha camarada. É ou não é?
De jeito nenhum.
É ou não é? É um Gasparzinho da melhor qualidade. É ou não é? Então, assim é, se nós formos lá no Livro dos Médiuns, no estudo que Kardec faz do Laboratório do Mundo Invisível, e vamos ver lá também a situação que ele traz da tabacaria, né? E outras situações que a gente vê constantemente aí, né, nesses trabalhos de materialização, a gente vai ver essa individualidade do espírito. Vamos mentalizar a individualidade de uma vitamina de banana. Não espanta não, João, porque cada um daqueles elementos é uma individualidade.
Sim.
Quando juntas, compõem uma vitamina de banana. Mas se tiver uma das essas individualidades fora, já não é mais uma vitamina de banana. Assim é em qualquer outra situação. Então somos todos, fazemos parte todos de uma equipe, e que nós somos individuais, individualistas, não, mas individuais, porque necessitamos um dos outros. Então é esse corpo, é esse elemento, é esse fluido que o espírito usa para se materializar, para se comunicar, é esse que nós usamos, que na realidade o nosso corpo físico é a cópia, né, daquilo que nós usamos, de um desses corpos, e que através desse fluido, desse corpo perispirítico, e que nós, espíritos, damos o comando, esse intermediário transfere para o corpo e o corpo executa. E assim a gente anda, pega o livro para folhear o livro, pega o garfo para levar a comida à boca, tudo a comando do espírito, que o perispírito transfere e o corpo obedece.
Uhum.
É a analogia que André Luiz faz da carruagem, né?
Exato. Bom, a gente vai fazer a 150B.
Uhum.
Tá? Nosso tempo ruge.
É, nós temos um tempinho pequeno. Eu só queria fazer uma observação com relação ao 150A, que realmente o perispírito mantém o papel dele exatamente, manter, é fluídico, manter a aparência da última encarnação, exatamente para que a sua individualidade seja reconhecida naqueles que conviveram com ele, e é uma forma de manter uma lembrança daquilo que ele foi. A 150B, a alma nada, pergunta se a alma nada leva comigo desse mundo. Quando desencarna, se a alma leva. Lembrando sempre que alma é espírito mais matéria. Então ele disse, a alma nada leva. E aí a resposta dos espíritos é bem objetiva. Nada, a não ser a lembrança. O desejo de ir para um mundo melhor. E faz todo sentido. Considerando que quem fica neste mundo é a matéria que vai ser devolvida à Terra e vai fazer o seu papel de reorganização, e quem vai é o espírito, então o que vai é apenas a lembrança, que é o desejo de ir para um mundo melhor. Pressupõe que cada um de nós, uma vez encarnados, tenhamos o objetivo de ir para um mundo melhor, então que deveríamos fazer realmente o nosso melhor, tendo noção daquilo que a gente tem que fazer, tendo noção das nossas responsabilidades, tendo noção da nossa individualidade, que é que dá a responsabilidade do papel de cada um e não do outro, isso é a nossa. Então,
isso me faz lembrar uma frase que eu escutei de um padre, em que ele disse, meu filho, mortalha não tem gaveta.
Exatamente.
Mortalha não tem bolso.
Não tem bolso e caixão não tem gaveta. O que você leva é apenas a sua lembrança e a consciência do que você fez de verdade ou o que você fez só para aparecer, porque no momento em que você vai, é o espírito que vai. Todo o resto fica. E aí não adianta querer depois voltar, porque não tem jeito. E aí o final é o seguinte... Essa lembrança, a lembrança que a gente leva, que é o desejo de ir para um mundo melhor, é cheia de doçura ou de amargor, conforme o emprego que haja feito da vida. Exatamente. Quanto mais pura for essa lembrança, tanto melhor compreenderá a futilidade que deixa na Terra. E aí vale tudo aquilo que nós já conversamos, que ainda tem mais à frente para conversar, muita coisa tem que fazer. O importante é o que você faz a cada dia. No momento em que você acorda e você tem a consciência que você está lúcido, que você tem saúde suficiente para conseguir recordar o que fez, pensar, fazer, programar aquele dia e fazer daquele dia o seu melhor, no sentido do que você foi melhor para com o outro. E que não vai ter publicidade, não vai ter holofote, porque nada disso fica.
Sem tocar as trombetas, né?
Não existem trombetas. As trombetas existem para a nossa vaidade. Então, exatamente, é fazer o que a gente tem que fazer, porque essa lembrança é o que vai conosco.
Só uma leitura rápida, é uma recomendação, que a gente sempre gosta disso. Em O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, né, vamos só no glossário aqui rápido, olha só. A transição, os exemplos de nossos irmãos estão aqui com relação a isso, tudo que a Guilhermina explanou aí. Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Quem se interessar, se aprofundar na matéria, vamos lá no Céu e Inferno para estudar, né?
Não falta material.
Não falta, e é o que mais tem é material.
É isso aí, vamos repetir bem a respeito disso. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que possamos fazer aquela reflexão a respeito do que estamos utilizando, que é o tempo.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.